Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Ainda combatem. Cheias de cuidados angustiosas, lenças, contadas uma a uma se tinham escoado as horas dos 2 dias concedidos, ou antes reclamados por Luiz Pirroso. Portugueses e paulistas contorcidos, torturados, uns pelo requeimar de ódio implacável, outros pelo freuesido desespero, miravam-se como se se quisessem entredevorar e computavam os minutos. Ao expirar do prazo, ao amanhecer de sexta-feira, a viração aguentou por sobre o forte uma coisa que parecia asa nível de uma garça, e que era uma bandeira branca. Luiz Pedro, só estava demudado no aspecto, a elevidade impaciência queimava-lhe o sangue, seus olhos afogueados por gile com virginua tinham um brilho sinistro. Sem tomar alimento, sem biscar repouso, desse, rando os lábios somente para dar algumas ordens em tom imperioso e incisivo, passara ele os dórias e as tristes noites a espreitar o forte, como o gato faminto junto à álora do murganho. Uma coisa assombrava era que os portugueses não tivessem irrompido em nova sortida. De fato, obrigava a respeitar um armistício que não tinham pedido, que lhes não a aproveitava, e após o qual se achariam nas mesmas ou ainda em piores circunstâncias. Ao ateutar no signal de paz, na bandeira de 131, o rendição que elevou-se alvejante ao romper da madrugada, o caudilho paulista exultou. Seus dentes bateram em um calafrio de júbilo e espalhou-se-lhe pelas feições uma expressão horrível de triunfo. Sentia ele o que deveria ter sentido Satan ao fraquear, ao cair à mise do gênero humano. Entregam-se os emboabas, exclamou. O morticínio do Capão vai ter o seu contrapeso na história. Vão ser vingadas as vítimas um amador bueno. Paulista vilíssimo, aí da tua atalaia tu vais ver que Piratininga não a mister dos desesforços, que para desas afrontá-lo abasta Luiz Pedro Gonçalo. Rubrão. Pronto? Escolhe um companheiro e apresente. Ireis ambos ao forte. Aqui tá comigo Mauel Landim que irá de certo contente. Tem seus conformes, observou o bodegueiro fazendo uma careta.
Dá prazer.
Os emboabas rense que já arvoraram bandeira branca. Direis a Ambrosio Caldeira que, ao despontar do sol, deverá ele começar a fazer sair a sua gente. As mulheres e crianças primeiro, os homens depois. E virão aqui para o arraial. Os paulistas irão lá, rebeu junto do portão. E qual será o destino de toda essa gente? Isso será decidido mais tarde. Se eles perguntarem, respondereis que essa questão é comigo. Bem, vamos, Manuel Landim.
Vão, vamos. Mamos tem o caminho cisma de que, apesar da bandeira branca, desceremos o morro mais depressa do que íamos o subir, se descermos.
132. Minuto. Depois estávamos dois paulistas ao alcance de Falia com os cercados. O do forte, bradou Rene Gonçalo. Quem vem lá?
Emissários paulistas. Que falaram com o comando são?
Todos.
Esperem. Após curto espaço abriu-se o postigo do portão e a sentinela gritou. Podem chegar ao portão os emissários paulistas. Consente o comandante em recebê-los no forte. Esta agora é que não está má, disse Manuel Landim a Rene Gonçalo.
Pois vamos nos me meter naquela vespeira.
Então! E então já não era pouco darmos daqui mesmo e o nosso recado. Mas se o comandante do forte consente receber-nos, poderá não consentir. Tenho cá um receio que... Receio de poder entrar. Qual entrar? Entrar não me dá cuidado a... Tinha o receio de não poder salir. Pois havia-te não vão os emboabas supipor que estamos a hesitar cheios de medo. E não supunham nenhuma asneira. Ora, pelo que rezam os altos, tenho por força de ser relâmpago, coisa que nunca ambicionei, para que não tenho jeito. Quem me mandou sair de Piratininga-i? Deixa de lamúrias. Vamos. 15 os dois paulistas chegaram ao portão e foraipe. 133. E recebidos o folaguada que sem forligade os introduziu no forte, a guarnição estava desperta e como que apercebida para qualquer cometimento. Formada, com clarins à frente, estanciava na praça de armas uma escolta fortíssima, comanda da por Ambrosio Caldeira em pessoa. Rui Gonçalo relanceou os olhos pelos destroços enegrecidos das casas, e o distintamente alumiados pelo albor tenue da raiada. Que carvoeira, murmurou ele. E cheira a carne assada que trezanda um querem ver que lhe mamaram. Pobre gente, acertada era a conjectura do sertanejo.
tinham caído alguns homens com febre, e Antônio Francisco, para desapestar o forte, mandara proceder à cremação dos cadáveres. Manuel Landim, esse dava-se a perros. O fato de estar a guarnição em armas aumentara-lhe os sustos. Tiritando, olhando a socapa para uma e outra parte. Enfeixava ele mentalmente jaculatórias de todo o gênero a todos os nomes que lembra a vão do agiologio romano, ao passo que votava corcoalmente aos quintos Inferno Gonçalo e Luiz Pedroso. Tugues e paulistas, afrontas e desafrontas, tudo enfim que ele considerava causa e ocasião de se ver a sua estimável pessoa metida em semelhantes andanças. Ambrosio Caldeira adiantou-se. São os senhores os emissários que se fizeram anunciar? Interrogou ele. Sim, senhor, confirmou Rui Gonçalo. Aqui vemos. Mandados pelo Sir Luiz Pedroso, intimai-o para que ao despontar do sol faça evacuar cá forte. Sirpe. Deverão saber primeiro as mulheres e as crianças, depois os homens. Desarmados, provavelmente uma vez que se rendem. E quem foi imbuir nos cacos ao Sir Luiz Pedroso que nós nos rendemos? Pois, Andeca. Aí a bandeira. O chefe de português soltou uma gargalhada entre a dente, sarcástica atroz. Manuel Landim teve um deslumbramento. Sua fronte inundou-se de suor. Seus joelhos entrechucaram-se. Por entre cintilações estranhas, como em um caleidoscopio gigante, viu ele simultaneamente Paulo de Pirainga, os Pousou do Sertão, o Arraial do Rio das Mortes. Sentiu no pescoço uma sensação análoga à que produziria o apertar de uma corda de linho. Senhores emissário, dizia Ambrosio Caldeira em tom pausável, é branca que na verdade aquela bandeira, mas tem no centro as quinas lusitanas. Aquela bandeira só se arreará quando, mortos todos nós cor, ar-lhe acorda o ferro inimigo. Nautar o sol a despontar, nautar da expirar o prazo é voo, como despejo seu Luiz Pedroso. Mandar sair a minha gente, porém ao ir o primeiro mulheres e crianças, e ir aos meus mais resolutos soldados, irei eu mesmos. Que vêm os senhores emissários neste recinto devastado. Destroços minas cinzas. E contristador, na, pois ainda não é tudo. Eu disse na terça-feira que tínhamos viveres. Hoje já nos vão piles escasseando, e dentro em pouco estaremos a braços com a fome. Com a peste já o estamos. Naquela choupana que vem a colar cinco dos nossos agonião prostrados pela febre podre. E nós não nos rendemos, caireram-os todos um a um, e o último unificar farfará um trem cinco voar o forte. Podete ir, senhores? Vão dizer ao seu chefe que os emboabas não se reniem, que ao despontar do sou ele. Lã estarão, porém, de armas em punho para morrer e para matar. Partam, senhores, parpatam que o que eu só que cheguem ao arraial, para sair com estes valentes lãs em arrancada de vida ou de morte. Senhor, podemos mesmo partir? Perguntou Rui Gonçalo. Não nos retem. Retel. Sim, como réfens. Os senhores livres aqui entraram e livres hão de sair. Ambrosio Caldeira, Brenleal e Leal, senhor. Vem-me um inimigo. Bem o sei. Muitos dos seus caíram nestes dias às balas certeiras de minha espingarda. Estamos em guerra. Trabalhei muito por concitar a armas a gente que hoje o cerca. Não me o compete a mim julgá-lo. Eu sou o único paulista que assistiu à matança do Cagiem e que deria pôde escapar. Ambrosio Caldeira fitou com pasmo seu interlocutor. Paece, senhor, disse ele, haver de sua parte por propósito tenaz, de despertar em mim sentimentos de úndio contra a sua pessoa. Não sei, nem quero saber de suas intenções. Violências contra parlamenta-nos. Nunca as farei. E mesmo, quando não estivesse eu resolvido a respeitar a todo transe os direitos de guerra. Esta é uma circunstância que relatou ao tornal e a meus olhos inviolável e sagrado. Já o disse. Os senhores e o companheiro eão de sair do forte sãos e salvos. Manuel Laulim, que tinha estado a deitar para Rui Gonçalo olhares do basilisco, respirou ruído saiaite, como se lhe tivessem tirado de sobre o peito em peso de 100 arrobas. Pertagura uma observação. Pergunta Rui Gonçalo.
Não sei.
Não posso conciliar o seu modo de proceder com o de que usaram seus patrícios no capo. Entre estes homens que vê e a gente que seguia a Bento do Amaral Coutinho só radicora mum a nacionalidade. Todos nós reprovamos esse ato infame que, embora praticado por um brasileiro, deslustrou para sempre o nome português. Bem, senhor julga que me apavorei vendo-me entre suas mãos, à mercê do que lhe aprouvesse decidir sobre minha vida. Por forma nenhuma, julgo homem franco e destemido de ânimo. Tresorremente, agora posso dizer mente.
É o que o combatia à face do sol, que o teria morto, se tivesse podido, era quem lhe aconselhava a resistência.
Então a carta que recebi. Escrevia eu e outras teria escrito se o visse fraquear.
Com que senhor?
Mencionei-o na carta.
Queria principalmente poupar aos meus a vergonha que ora sentem os portugueses pelo morticínio do capão.
Sei que Luís Pedroso é implacável, que generoso por índole, é mais do que uma fera, ó um energúmeno, quando estimulado pela vingança. Se o forte se reudesse, seria toda a guarnição espaçada a fio de espada. E nem só a guarnição, velhos, mulheres e meninos, lodos seriam molados.
Há muito que o sei é horrível. 137.
Horrível, sim.
Mas resiste ainda por um pouco, e o cerco será infalivelmente levantado.
1.300 homens marcham em vosso socorro.
Que diz, senhor?
A verdade, adeus, Sir Ambrosio Caldeira, eu vou-me.
Pode contar com um inimigo menos.
Ruy Goncalo não mais levantará sua espingarda contra o forte do Rio das Mortes.
Nem eu, acudiu com Micamilte Manuel Landim.
Pela minha honra, o juro, um Ambrosio Caldeira parecia sentir requer a quem Flo ousava manifestar.
Dava-se visivelmente uma luta em seu ânimo.
Ruy Goncalo também hesitava.
De súbito, como movidos por impulso comum, atiraram-se aos braços um do outro.
Português e paulista tinham desaparecido.
Havia apertados em fraternal amplexo dous homens de sentimentos nobres, dous varões de grande curraçal.
Despontou o sol e o portão abriu-se.
Comandados por Ambrosio Caldeira, saíam 100 homens armados de espadas e pistolas.
Ordenando-se um só pelotão, começaram a descer a ladeira a passo acelerado, ao som de dous clarins que estrepitavam-lhes na frente.
As primeiras casas do arraial estavam atopetadas de paulistas.
Pelas paredes de adredes buracadas surgiam centenares de canos de espingardas.
Irregularmente dispostas, essas casas formavam umas com outras linhas que se surtavam em ângulos reentrantes, disposição terrível que permitia fazer converger os fogos voos de todos os lados.
Os portugueses sabiam-no e avançavam sem afrouxar a marcha.
Chegaram ao alcance de tiro.
138.